O que que você pode falar para a gente sobre a cidade de Bom Jesus da Lapa?
Tirando a parte da igreja, a Lapa tem um encanto puro que é o Velho Chico. O turista tem que fazer o passeio de lancha ou de barco ali pelo rio. Ele precisa atravessar a ponte e conhecer a Barrinha, que a gente fala o outro lado do rio. Ele precisa conhecer a nossa coroa do Rio São Francisco, toda brilhosa e iluminada. Ele precisa conhecer aquela cerveja gelada. Ele precisa conhecer as nossas iguarias. Ele precisa ver o pôr do sol lá por detrás do morro. O sol caindo nas águas do São Francisco, pintando o céu de laranja e rosa, com o morro escuro fazendo sombra. É espetacular. Tem também muita cultura popular, a gente tem marujada, a gente tem capoeira, tem samba de roda, a gente tem matriz africana também, a gente tem tanta coisa linda, a gente tem a caretagem, a gente tem o boi de Preventina, o nosso artesanato de barro, de palha, esse clima de interior misturado com cidade grande. Essa é Bom Jesus da Lapa. Uma cultura forte, pulsante, vibrante. Como diz Paulo Araújo, somos nobres barranqueiros.
Agora vamos falar de culinária, é claro. A gente não pode falar de um lugar turístico sem falar da culinária desse lugar. É, a mesa de Bom Jesus da Lapa, o que que tem nela? O que que é servido nela? Tem uma comida típica? Tem uma comida que o visitante precisa provar? E quem é a quituteira que faz melhor? É a quituteira, é a cozinheira? O que é essa gastronomia de Bom Jesus da Lapa? Conta pra gente.
Agora Ah, Rosa, aí você tocou meu ponto fraco. Quem vem à Lapa tem que comer a moqueca de surubim. É o prato rei daqui. O peixe é carnudo, sem espinha, e o caldo é grosso, feito com azeite de dendê, leite de coco e aquele tempero baiano que só o lapense tem. Para acompanhar, um pirão bem escaldado. Ah, é uma maravilha. E aonde a gente vai comer isso? Lógico, né? Lá nas barracas da Barrinha, ali nos restaurantes ali que fica na orla do Rio São Francisco, né? Ou em outros restaurantes. Nós temos também a galinha caipira, o peixe frito, a mandioca frita. Lapa é um celeiro de gostosuras e delícias. E como sobremesa, nós temos doce de banana, temos a cocada com banana também, as compotas. Então, pode ter certeza que é de comer rezando. E as nossas cozinheiras não têm erro. Elas são divinas.
Sei que tem um acarajé. Eu sei que tem um acarajé chamado acarajé do Léo, que eu provei e gostei. E eu quero saber se é isso mesmo. Tem outro acarajé que compete com o Léo ou é Léo o que é mais famoso nesse sentido?
Olha, Rosa, de uma coisa eu não tenho dúvida. O acarajé de Léo é a sensação de Bom Jesus da Lapa. Além de ser um dos mais antigos, né? A história de Léo do acarajé é uma história muito emocionante. Ele ficou no lugar da mãe, né? Assim que a mãe dele fez a partida. E ele cuidou de todos os irmãos. E de fato, o acarajé de Léo é uma sensação. Mas temos também o acarajé do Rafa, que é maravilhoso. Vamos conhecer um por um. Venham todos para Bom Jesus da Lapa degustar as nossas iguarias. Tenho certeza, sairão apaixonados.
Agora eu queria saber mais sobre o serviço, né? Como é que a gente faz para chegar em Bom Jesus da Lapa? Onde que a gente pode ficar? Eu sei que tem muitos hotéis aí, mas existe alguma dica para a gente saber como escolher o melhor hotel?
Agora e é claro que quando a gente chega na cidade, a gente precisa saber onde ficar. Então a cidade, ela tem vários hotéis, ela tem pousadas, ela tem rancharias. Então, tanto na entrada da cidade, quanto no centro da cidade, quanto no entorno da cidade. E facilita, né? Porque aí você consegue ir a pé. Nós temos as casas também, que são ali, a gente chama de pé do morro, né? No entorno do morro do Bom Jesus. Também que essas casas são alugadas para esses romeiros, que é uma grande tradição nossa aqui. Sabe, Rosa, comigo é assim. A gente vai direto ao ponto. Melhor época para se viver toda esta emoção e todo o fervor das nossas romarias precisa vir entre julho e setembro. Mas principalmente em agosto. Se quer paz para conhecer a gruta com calma, a Aí é preciso vir entre abril e junho, porque a cidade tem uma evasão maior, tem mais turistas, menos romeiros, mas a cidade fica também super cheia. Então é importante saber que a melhor época é na hora do fervo, da emoção, do sentimento e dos pagadores de promessas com os nossos romeiros incríveis.
E uma dica de quem é de lá, que a gente pode colocar, jogar no Google, né, para poder encontrar as melhores coisas, os melhores serviços de Bom Jesus da Lapa.
Agora eu vou te dar uma dica que nem o Google te dá. O turista padrão, ele entra na gruta principal e vai embora. A dica de quem é daqui é: acorde bem cedinho, lá pelas 5h30 da manhã, e suba a trilha do morro, o caminho da cruz, para ver o sol nascer lá de cima, com a vista do rio e a planície. E depois você vai procurar a Gruta de Santa Luzia, que fica ali no mesmo complexo. Aí você vai lavar os seus olhos na biquinha de água, sabe? Aquela água que escorre das pedras. Logo em seguida, você vai na Gruta de Nossa Senhora da Soledade. Além da Gruta Principal do Bom Jesus, tem a Gruta de Aparecida. E temos também hoje uma gruta consagrada à Santa Dulce dos Pobres. Então, vá. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar por cada gruta lá no morro, no Santuário do Bom Jesus.
Ô, gente, aí, meu filho, aí é demais, né? Eu tava aqui conversando com o Marquinhos, a gente aqui ouvindo a entrevista, né? E ele, ah, não, essa hora de escrever, ah, não, é difícil, né? Poxa, aí são 11h35 da manhã aqui na Cardio FM e a gente vai ouvir João Paulo contando, descrevendo a moqueca. E eu não comi a moqueca, Marquinhos, eu não comi. Mas o acarajé eu comi. Né, acarajé do Léo provê, marido. Ei, marido, que eu fiz marido comer também o acarajé. E eu assino embaixo, viu, gente? E olhe que ele faz tudo na hora, massa batida na hora, né? A gente espera até um pouquinho mais, porque ele tem que ter o horário de abrir e tal. Porque, gente, como todo lugar, né? Tirando a praia, que meu marido diz, Rosa, só na praia que tem acarajé de manhã. Eu, se pudesse, comia acarajé quando eu acordava. Acordei, acarajé. Meio-dia, acarajé. Acarajé é abará, porque eu gosto dos dois, né? Mas, como boa baiana. Mas não tinha, tive que esperar 18 horas para poder comer o acarajé do Léo. Tem um horário. Mas deu pra eu aguentar. Agora, a moqueca, João, poxa, agora você conta? Então, marido, eu saio meio-dia, viu? Tô esperando, vamos pra Bom Jesus? Vamos pegar a estrada, dá tempo da gente ir em Bom Jesus voltar? Ah, gente, isso é maravilhoso. A gente saber que, além da fé, a gente tem outras coisas que a gente pode se encantar em determinadas cidades, né? Porque a gente fica com aquele estereótipo de Bom Jesus da Lapa tem, né? Tem fé, tem devoção, tem romeiro. É, mas tem comida também. É, mas tem beira do Rio Chico também. E tem outras cositas mais. Vamos pro intervalo, Marquinho? Vamos lá pro intervalo rapidinho, daqui a pouco eu volto com vocês, me esperem aí, viu? Que tem mais novidades aí sobre Bom Jesus da Lapa e vocês não podem perder Estação Turismo na Cardeal FM.
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo na Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Festival Emoções 2026. Um espetáculo de dança e solidariedade. Dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingresso solidário, R$60. À venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda a bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
Lixo tem lugar certo. Dia e hora também. Descarte correto. É assim que Salvador fica ainda mais linda e limpa. Respeite o local, o horário e a frequência da coleta no seu bairro. Não vai no lixo comum. Pilhas e baterias, lâmpadas e eletrônicos, pneus, medicamentos e nem óleo lubrificante. Para saber onde descartar corretamente, acesse limpurb.salvador.ba.gov.br. Prefeitura de Salvador.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
106.1. De bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as más lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Cardeal FM, conectada em você.
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo, na Cardeal FM 106.1.
Gente, eu amo essa música, essa aberturazinha, viu? Eu quero aproveitar para agradecer a Emerson, um dos nossos operadores aqui, maravilhoso, que criou essa vinheta linda, ó. Não dá vontade de dançar, gente? Dá, porque é a cara do turismo. Dá vontade de, ó, vamos pegar a mala, vamos pegar a mochila e vamos viajar. São 11 horas e 42 minutos na Cardeal FM. Você está ouvindo Estação Turismo e hoje, dia de terça-feira, é dia de Bahia Dentro. E nós estamos curtindo o Bom Jesus da Lapa. É, mas não o Bom Jesus da Lapa só de Romaria, não, viu? É um Bom Jesus da Lapa de tudo. De Rio São Francisco, de encontros, de comer acarajé, de muqueca de caldo grosso com dendê e leite de coco, de pirão escaldado, galinha caipira, de doce de banana e cocada. Afe Maria, foi isso? Não fui eu não que falei. Foi João. Ele falou que tem esse monte de comida lá em Bom Jesus. E eu já quero logo deixar claro aqui que quando ele vier pra cá, que eu sei que ele vem, que ele traga minha quentinha, viu? Ele traga minha quentinha, que eu tô aqui bem esperando ele, tô bem observando ele. E vamos aqui de mensagens, temos mensagens, viu, Marquinho? Muitas mensagens. Kátia, mãe, hoje você é a número um, mãe, ó. Você conseguiu ganhar. É linda essa experiência de romeiro, de peregrino, de turista religioso. Aliás, depois explica pra gente a diferença. Eu explico, mas não é hoje não. É dia de quinta-feira. Hoje é dia de falar de Bahia. Então, vocês vão ter que ficar esperando até quinta pra saber a diferença. Tá? E João tá aqui, ó. Bom Jesus Romaria, encanto, escoladíssimo. Linda entrevista concedida à minha querida amiga Rosa Brito. Meu filho, você é maravilhoso. Ainda nem mostrei seus dotes artísticos aqui de entrevistador. Daqui a pouco. De Ulisse. Parabéns, Rosa. Muito feliz por você. Profissional da área do turismo, muito experiente, comprometida. Forte abraço. Dil, você. Você é uma das minhas, das pessoas que ficam fazendo propaganda. Hoje de manhã eu tava com o Léo. Beijo, Léo. Léo tá escutando o rádio que ele disse que tava escutando. Léo, você tá escutando, né? Ai, ai. Léo tava escutando o rádio e de Ulisse estava fazendo propaganda. Olha aí, Dil, fazendo propaganda, maravilha. Você é uma linda. E Cleiton, claro, meu amigo lindo. Cleiton, que é também radialista, que é cantor, gente. Cleiton Bosch, missão Cleiton Bosch, maravilhoso. Botou aqui, já tô aqui ligadinho, você já gosta de almoçar com a gente. Meu filho, eu não tô na hora do almoço ainda não. Quem chegou falando de comida hoje foi João. Eu almoço no domingo. Hoje eu tô aqui no pré-almoço. Marquinho tá aqui, ó, chega, acaba o programa pra eu comer. Meu Deus. É isso aí. Ó, e Cleiton dizendo que precisa ir a Bom Jesus. Não conhece? Meu Deus, que absurdo. Ó, eu vou chegar aqui depois, vou dar o serviço pra vocês daqui a pouquinho. E Cleiton vai ter que ir, tá? Por favor, vocês ficam de resenha no YouTube dos outros, botando as resenhas, quero ir, vou fazer. Eu vou dar o serviço inteiro. E vocês que estão ouvindo aí pelas ondas do rádio, continuem acompanhando. Vocês prestem atenção direitinho, que vocês vão saber direitinho como é que chega em Bom Jesus da Lapa, tá? Dani também dizendo, já estou seguindo, já estou querendo ir para lá. Não conheço Bom Jesus da Lapa. A gente tem que fazer uma romaria aí. Bora juntar, João, essa galera? Vamos fazer uma romaria. E vamos ainda aqui de passeio. A gente está aqui no nosso, em pleno passeio, tá? E a gente agora vai pegar... Vocês vão pegar... Agora a gente vai escutar um dos dons do nosso amigo João. Ele, gente, a gente pede para ele conceder uma entrevista. Ele, além de dar entrevista, ele faz a entrevista. Então ele deu uma aqui de repórter por um dia e contou aqui pra gente com uma entrevista com Sandra Lelis, né, que conseguiu aqui falar pra gente sobre tudo que a gente pode ainda acompanhar nesse sertão de, meu Deus, na geografia do sertão de Bom Jesus da Lapa. Vamos escutar?
Queridos rádio ouvintes, sejam bem-vindos. Estamos aqui com a nossa querida Sandra Lelis, que vai participar dessa entrevista aqui junto com a gente, que é um momento muito marcante para o lapense. Sandrineia, que trabalha com cultura, Sandrineia, que trabalha com a culinária lapense, ela que trabalha diretamente com os romeiros aqui na cidade de Bom Jesus da Lapa. Tenho certeza que vai poder trazer muita coisa boa para a gente, tenho certeza. Me diz aí, Sandra, para quem nunca foi a Bom Jesus da Lapa, descreva um pouco aí a cidade, me fale um pouquinho com essa cidade linda e maravilhosa e religiosa.
Para mim, Bom Jesus da Lapa é o ponto exato onde a geografia do sertão se transforma em poesia e devoção. É fascinante observar como a cidade se constrói ao redor do morro. Não é apenas uma formação rochosa, é um farol de esperança.
Ah, que maravilha, Sandra. Agora eu tenho uma outra curiosidade. Como é que é a cidade quando chega a Romaria? Me diz aí, o que que acontece com o Bom Jesus da Lapa ali no início das Romarias, em agosto?
A Lapa vira a capital da diversidade popular brasileira. Chegam caminhões de pau de arara, caravanas de ônibus, carros e motos de todos os cantos do país. especialmente de Minas Gerais, de Goiás, do interior do Nordeste e de outras regiões da Bahia, como é o caso de Itabuna. É um cruzamento de sotaques, de cantorias espontâneas, de promessas pagas, de bênçãos recebidas nos pés do Bom Jesus.
Olha, Sandra, tem uma coisa que eu preciso saber para fechar essa entrevista nossa com chave de ouro. Me conte aqui. O que o nosso turista, o nosso romeiro e o nosso visitante precisa conhecer em Bonde da Lapa? Me fala aí um pouco sobre a gastronomia, a comida ribeirinha. Me fale aí um pouco sobre isso.
Somos ribeirinhos. O peixe faz parte de nossas mesas. O surubim, o mandim, a mandioca, a banana. Temos como carro-chefe a moqueca, o peixe frito, o feijão farofado, a galinha caipira e o pirão. Todas essas delícias podem ser encontradas na Barrinha, na beira do rio, e no mercado municipal, na praça de alimentação, além de diversos restaurantes na cidade.
Tá vendo? Não foi só ele, gente. Não foi só ele. Ele além de contar a história, ainda chamou outras pessoas para contar a história de Bom Jesus da Lapa. Então vocês estão vendo aí que nasceu neste momento um repórter do Bahia Dentro. Tá consumado, viu, gente? Já era, viu, João? Já é oficial. E agora você vai pegar papel e caneta e vai anotar, porque é hora do serviço. Não posso deixar, não tem que dar o serviço completo, né, gente? Como é que eu chego em Bom Jesus da Lapa? Beleza, de carro. São uns 800 quilômetros, mais ou menos, saindo daqui de Salvador, Bahia, pela BR-242, que eu falei a vocês, até Ibotirama. Depois, BA-160 até a Lapa. São 10, de 10 a 11 horas de viagem, mais ou menos. Se você colocar no Waze ali, às vezes vai dar 12 horas. Então, vocês vão fazer com calma, de preferência, dorme no caminho, tá? Eu dormi ali em Seabra, né? Já recomendo a pousada São José, simples, acolhedora, muito boa de você ficar ali para não ir direto, né? Não pegar ali 12 horas direto para chegar até a Lapa. Vai descansando, vai na paz, não precisa andar 200 quilômetros, até porque não está na lei de trânsito, beleza? Então vamos na paz do Senhor, seguindo as regras. De Buzu, você tem ali um ônibus direto saindo da rodoviária de Salvador, pelas viações Novo Horizonte e Rápido Federal. São em torno de 12 horas de viagem também, e a passagem fica na faixa de uns 230, mais ou menos, uns 230 a 250 reais. Vocês vão ter que conferir os horários, que costuma ter saída à noite, tá? É ótimo porque vocês dormem, se confiarem, claro, né? Se for copiloto daquele que fica atento ao trânsito, melhor não ir sempre, né, tão mais tarde. Mas se não, dorme e já acorda na Lapa, bem melhor. Onde ficar? Tem hotel e pousada na entrada, né? Tem no centro, no entorno da cidade, tem um bocado de hotel, dá pra escolher. E os hotéis são bons, viu, gente? São hotéis de alta circulação, hotéis que vocês vão gostar. Ali é hotel de romeiro, hotel simples, não é negócio de 5 estrelas, negócio de mais pomposo, não. É uma coisa bem simples de romeiro, mas muito aconchegante. E tem uma tradição linda das casas que ficam no pé do morro também, que são as famílias que alugam pros romeiros. Então essas famílias também são bem bacanas, que vocês podem entrar em contato com elas e alugar para os romeiros. É muito bom. Quando ir? Para o fervor da Romaria, entre julho e setembro, principalmente ali agosto, que é onde está, né, o ápice. Mas aí você tem que reservar logo, porque a cidade lota. E para conhecer a gruta com calma, João já entregou, né? É bom ir entre abril e junho. E se até agora você ouviu história e Mesa da Lapa, agora você vai ouvir, né? Vai fechar o processo todo de João com o final da viagem. A resposta que João me deu quando eu perguntei por que que todo baiano deveria conhecer Bom Jesus da Lapa, João, pelo menos uma vez na vida. Guarda essa aí. Tá? Por que todo baiano deveria ir a Bom Jesus da Lapa pelo menos uma vez na vida?
E claro, né, Rosa, para fechar com chave de ouro. O baiano tem que conhecer Bom Jesus da Lapa. Afinal de contas, a Bahia não é só praia, não é só Dendê. Bom Jesus da Lapa é a raiz mais profunda do nosso sertão. É aqui que todos entendem a força e a resistência do nosso povo. Conhecer o santuário e o Rio São Francisco é fazer uma viagem para dentro da nossa própria cultura. É um lugar que te ensina a ser grato e te mostra um Brasil de verdade, cheio de esperança. Quem vem à Lapa pela primeira vez, deixa um pedaço do seu coração aqui. E com certeza, volta para buscá-lo. Disso eu posso apostar. E como diz os Romeiros do Bom Jesus, já cumpri minha promessa. E agora, só ano que vem, que eu volto novamente para ver o Bom Jesus.
Aí, gente, tá vendo aí? Não, isso aí é maravilhoso. O João aí fechou com chave de ouro. Meu amigo, muito obrigada pela sua parceria, pelo seu apoio, pelo seu cuidado aí com essas entrevistas, com essa apuração. Ele conversou, gente, com mais pessoas também. A gente não consegue botar aqui no ar todo mundo, né, em tempo hábil, como a gente estava aqui nesse processo. Mas a gente vai, sim, aproveitando isso depois, colocando umas pinceladas de Bom Jesus da Lapa. Depois, em outros programas, a gente vai trazer, sim, à tona toda essa história de Bom Jesus da Lapa contada pelos moradores de lá. E depois, a gente pode fazer um especialzão, hein, Marquinho? De Bom Jesus da Lapa, mostrando as pessoas indo lá e trazendo as informações de lá. Ó, tô gostando disso, tô gostando daquilo. Então, é com vocês agora, tá na mão de vocês. Vão lá experimentar o lado B, o outro lado de Bom Jesus da Lapa, aquele que as pessoas não costumam contar, tá? Então, vamos lá, que o processo é esse mesmo, de testar. E agora a gente chega ao horário da Dica do Trade, que é o quadro que fecha o nosso programa todo santo dia. Claro, quem vive de turismo, indica. E a gente, claro, aproveita, gente, como não? Eles são os que estão com o volante na mão, os que estão com o leme na mão, os que estão guiando este barco, este avião, este trem, este carro, em busca da próxima viagem. O trade turístico precisa sim ter o espaço deles aqui no Estação Turismo. E hoje quem manda a dica é Carmen Lúcia, a querida Carminha. Ela que é guia de turismo há muitos anos, ela vai contar aí, e que tem muita dica para dar pra gente, viu? Vamos escutar.
Alô, queridos passageiros, viajantes, muitas dicas, muitas viagens, muitos destinos a explorar. Uma dica que eu daria: escolha o lugar que você tem desejo de conhecer. Pense na sua faixa etária, pense na companhia que você terá e comece a pensar, primeiro, onde você irá se hospedar, tipo de transporte que você irá para aquele local e roupa que você deve levar, roupas confortáveis, sem uma mala sobrecarregada, uma mala enxuta, com coisas que viabilizem sua permanência neste local. Dicas de Carmen Lúcia, guia credenciada Cadastur, 35 anos de experiência com viagens nacionais e internacionais.
Aí, Carminha, obrigada, Carminha. Carminha, gente, ela é ótima porque ela tem essas experiências mesmo nacionais e internacionais, no emissivo e no receptivo. Ela sabe, né, essas diferenças. E ela me mandou um monte de dica, viu? Eu que dei aí umas pinceladas, Marquinho, porque não dá pra todo mundo receber a dica toda de vez. Carminha, deu uma segurada, viu? Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. Aí a gente vai dando as dicas aqui. Quem tem aí o trade turístico que está nos ouvindo aí agora e pode também dar outras dicas, não só dicas daquilo que eles podem usar ou levar nas viagens, mas também dicas de lugares, dicas de passeios, lugares que a gente pode fazer mais em conta, né? Um passeio que funcionou e que eu vi que valeu a pena, manda para a gente aqui no Estação Turismo, manda aqui para o nosso número 3114-3344, não é isso, Marquinho? Ah, já decorei, gente. Começou ontem, eu já decorei o número da cardeal, tá? Então decore também, e toda vez que você quiser mandar uma mensagem, manda pra esse número, ou então, entra lá no Instagram, fala comigo no @arrosadafé, fala comigo pelo direct, manda mensagem, manda suas dicas, manda por áudio, viu, gente? Que a gente tem que colocar aqui no ar, pra vocês serem ouvidos, e todo mundo vê aí o que tá rolando de dica também. E se você quiser ouvir aqui no Estação Turismo um lugar que você quer conhecer, quero saber mais sobre um lugar específico, manda pra gente, a gente vai dar uma pesquisada, vai ligar, conversar com a galera que entende e vai trazer aqui também pra sua Estação Turismo, tá bom? Um beijo grande, minha gente. Essa dica boa aí de Carminha tá encerrando a nossa viagem de hoje, né? E com coração cheio, de mala pronta pra próxima viagem. Muito obrigada, minha gente, por essa companhia de hoje. Obrigada também a Marquinho, que está aqui, ó, na operação, segurando o leme junto comigo para conduzir esse programa. E amanhã tem mais Estação Turismo. Amanhã é quarta-feira, é dia da cor dessa cidade e daquela, e daquela, e daquela. E a gente vai falar sobre a cidade, que pode ser de Salvador, pode ser uma outra cidade de qualquer lugar do Brasil e do mundo, mas a gente vai falar sobre o ponto de vista de quem constrói o turismo, né? Político, econômico, social. A gente vai falar de desenvolvimento territorial. E amanhã, para começar esse quadro, trago aqui a minha amiga Jamile Machado. Ela que é turismóloga, antenadíssima, vai bater um papo comigo aqui no estilo podcast, viu, gente? Não esperem nada menos do que conversa boa e prosa, tá? Então, até amanhã, eu espero vocês. A conversa vai ser maravilhosa. Eu sou Rosa Brito, fique com Deus. Uma boa viagem para vocês e até amanhã.
Fim de mais uma viagem. Obrigado pela companhia. Estação Turismo fica por aqui. Até o próximo destino.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Às três, que a noite eu tenho um compromisso, não posso faltar. Por causa de vocês, eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas sei que nada é divino, nada, nada é maravilhoso, nada.
Apresentar o Conexão 106. Sua manhã conectada com informação, música e prestação de serviço. Até o próximo encontro.
ZYV 649,
Rádio Excelsior.
Excelsior FM
106,7
MHz.
Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Hora da Graça. Um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação: Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excelsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta terça-feira, dia 14 de julho, da 15ª semana do tempo comum, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 47 com o seguinte refrão: o Senhor estabelece sua cidade para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores na cidade onde ele mora. Seu monte santo, esta colina encantadora, é a alegria do universo. Monte Sião, no extremo norte situado, eis a mansão do grande rei. Deus revelou-se em suas fortes cidadelas, um refúgio poderoso. Pois eis que os reis da terra se aliaram e todos juntos avançaram. Mal a viram, de pavor estremeceram, debandaram perturbados. Como as dores da mulher sofrendo parto, uma angústia os invadiu, semelhante ao vento leste impetuoso que despedaça as naus de Tarsis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 47 que acabamos de recitar é um hino de exaltação e louvor, que celebra a grandeza de Deus, a beleza, a mística de Jerusalém, o Monte Sião, e a segurança que a presença divina proporciona. Destaca ainda a cidade do grande rei, cidade que será invencível sempre, e a sua importância de transmitir essas maravilhas e o amor de Deus às futuras gerações. O salmista começa afirmando que Deus é o grande Senhor e que somente Ele é digno de receber louvores, que Jerusalém é uma cidade encantadora que atrai os povos de todo o universo. Portanto, é a cidade de Deus. Jerusalém é uma referência, não apenas como um monte geográfico, mas como um símbolo da morada e do governo de Deus no meio de seu povo. O salmista também lembra momentos em que inimigos tentaram atacar a cidade, mas foram tomados pelo temor e recuaram. Isso simboliza a vitória de Deus sobre as forças do mal e a proteção infalível aos que nele confiam. Além da proteção física, o Salmo reflete sobre a importância do templo como lugar de meditação, de oração, de adoração a Deus, onde se aprende sobre o caráter e o amor leal do Criador. E nos motiva a reconhecer a simbologia de Jerusalém enquanto lugar onde a nossa história de salvação tem suas raízes. Suscita, por último, o desejo de irmos conhecer os lugares santos onde nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, viveu, caminhou, exerceu seu ministério, foi crucificado e ressuscitado. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé.
sua amiga de fé. 106,7.
Já imaginou carregar a fé e a história de Salvador em suas mãos? Chegou o Terço do Salvador, um símbolo especial dos 475 anos da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, com referências ao Senhor do Bonfim, Santa Dulce dos Pobres e santos que marcaram a nossa história. Adquira o seu agora na Secretaria da Capela ou na sede da Rádio Excélsior. Toda a renda será destinada à campanha de reforma da Torre da Rádio Excélsior da Bahia, símbolo histórico da comunicação e instrumento de anúncio da fé há mais de 8 décadas. Terço do Salvador, uma oração que fortalece a sua fé e ajuda a manter viva a nossa missão. Garanta já o seu.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excélsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto. Com orientação espiritual do padre Danilo Pinto e do diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excélsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga. Sua amiga de fé, 106,7.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excélsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas e 11 minutos na capital baiana, Salvador. Está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação na sua rede Excélsior de comunicação, na sua rádio Excélsior FM 106.7, na rádio Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo nesta terça-feira, dia 14 de julho. Acompanhe o 12 em Pauta pelo YouTube da Rádio Excélsior e da Rádio Cardeal e pelos aplicativos da rede Excélsior de comunicação. São 12 horas e 11 minutos. Vamos aos destaques desta terça-feira. Justiça afasta secretário municipal e vereador durante investigação sobre suposto desvio de 38 milhões de reais. Mais de 140 aves silvestres são resgatadas em operação contra cativeiro ilegal na Bahia. Lar de idosos é interditado em Salvador após fiscalização identificar irregularidades. Lei que proíbe conferência de compras após pagamento em supermercados está em vigor na capital baiana, Salvador. Ministro Alexandre de Moraes pede esclarecimentos à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre carta divulgada nas redes.
Pesquisa Nexus aponta empate técnico entre o presidente Lula e o senador Bolsonaro em eventual segundo turno das eleições presidenciais. Ainda hoje você confere no 12 em Pauta a prestação de serviço ao vivo no meio-dia da sua terça-feira, com informação atualizada de tempo e trânsito. Ainda hoje tem editorial Justiça, recebendo nesta terça-feira o Grupo de Pesquisa em Polícia e Segurança Pública na Bahia, da Universidade Federal da Bahia. O Grupo de Pesquisa vai estar aqui conosco, avaliando o cenário da segurança pública em nosso estado. Ainda hoje tem Giro Internacional, Giro Esportivo com Matheus Santos, Dicas de Emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas e 13 minutos. Eu sou João Vitor. Está no ar o seu 12 em Pauta. Começamos o noticiário desta terça-feira falando sobre a decisão da Justiça, que determinou o afastamento do secretário municipal de Articulação Comunitária e Prefeituras, bairro de Salvador, secretário Luciano Sandes, e também do vereador Jorge Gordinho da Favela, do Partido Progressistas. A decisão atende a um pedido do Ministério Público da Bahia, que investiga um suposto esquema de fraudes em licitações, corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. O prejuízo estimado aos cofres públicos é de R$ 38,3 milhões de reais. E segundo a decisão judicial, o afastamento é uma medida cautelar para evitar qualquer interferência nas investigações, como influência sobre servidores, manipulação de documentos ou prejuízo à produção de provas. De acordo com o Ministério Público, o grupo investigado teria atuado por cerca de 10 anos em contratos da Secretaria Municipal de Manutenção e da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador, utilizando ativos a contratuais e outros mecanismos para beneficiar empresas ligadas ao suposto esquema. Entre os contratos investigados estão pregão eletrônico número 25 de 2018 e, segundo o Ministério Público, o contrato passou de 8,9 milhões de reais para 15,2 milhões após sucessivos aditivos, aumento que, de acordo aí com a investigação, não teria justificativa técnica suficiente. O Luciano Sandes, ele foi secretário de Manutenção de Salvador entre 2021 e 2023 e atualmente ocupava a Secretaria de Articulação Comunitária e Prefeituras Bairros. Já o George Gordinho da Favela é vereador da base do prefeito Bruno Reis, veste em Cruz das Almas, e ao Ministério Público em Santo Antônio de Jesus. Os animais que estavam em boas condições aí de saúde foram devolvidos à natureza. Durante essa operação, os policiais também inutilizaram 114 gaiolas utilizadas para manter as aves em cativeiro. A Polícia Ambiental afirma que capturar, manter ou comercializar animais silvestres sem autorização é crime ambiental, sujeito a multa, detenção e outras penalidades previstas em lei. Lamentável a gente ver no estado da Bahia situações como essa do último final de semana, 140 aves silvestres resgatadas em operação de cativeiro ilegal, né? Aves que têm asas foram feitas para voar e viver em liberdade, não em cativeiro ilegal. É lamentável. Que bom aí que a Copa realizou esse trabalho, o Ministério Público está acompanhando também, e os animais, as aves foram devolvidas à natureza ou encaminhadas a um centro de tratamento de saúde. Bom, gente, são 12h17, a gente traz agora um destaque também lamentável na capital baiana, Salvador. Eu sempre digo que idosos precisam ser cuidados, porque os idosos, eles foram os mais novos um dia, que ajudaram a formar uma sociedade que agora os acolhe como mais velhos, como mais idosos. Os mais idosos precisam ter aí a responsabilidade de formar nossas mentes, de cuidar do nosso fazer social, né? E nós precisamos respeitar a presença e toda a carga que os idosos têm de vida, de fato, como instrumento de ferramenta de inteligência, como instrumento que pode nos ajudar a viver. Mas, infelizmente, tem pessoas que olham os idosos e realizam maus tratos. Tem pessoas que não sabem valorizar a importância da pessoa idosa na nossa sociedade. É o que aconteceu, infelizmente, no bairro de Roma, aqui em Salvador. Um lar de idosos localizado na Cidade Baixa, ele foi interditado após uma fiscalização do Ministério Público da Bahia identificar graves problemas de higiene, de estrutura e de funcionamento no local. Durante a inspeção, as equipes encontraram baratas, fezes espalhadas pelo chão, pisos sólidos e outras irregularidades, a gestora da instituição e 3 funcionárias foram encaminhadas à delegacia para prestar esclarecimentos. O abrigo acolhia 8 idosos, 6 foram transferidos para outra instituição de acolhimento e 2 precisaram ser levados à unidade de saúde. Olha o estado que se encontrava esses idosos. O estado deles não foi informado propriamente, mas para ser encaminhado à unidade de saúde, de fato, deveria ser um estado bem aquém do esperado do cuidado de um lar de idosos, né? Segundo o Ministério Público, o local já havia sido notificado em novembro do ano passado. Na época, a responsável assinou um termo de ajuste de conduta, se comprometendo a encerrar as atividades e providenciar o retorno dos idosos às famílias, medida que, de acordo com o órgão, não foi cumprida. A promotora de justiça, Ana Rita Nascimento, afirmou que familiares também poderão ser responsabilizados por abandono de incapaz, caso seja comprovada negligência no acompanhamento dos idosos. O Ministério Público informou ainda que a gestora não possui uma lista de contatos de familiares dos acolhidos, aí, o que dificultou a retirada dos idosos da interdição da instituição. Que esses familiares também sejam responsabilizados, porque abandonar idosos em um lar de cuidado que não cuida é de fato uma irresponsabilidade sem tamanho, né, gente? São 12 horas 20 minutos antes do nosso giro de prestação de serviço. A gente traz um destaque para você, morador, moradora da nossa capital baiana, Salvador, que costuma aí realizar compra em supermercado. Atenção a esse destaque. Já está em vigor aqui em Salvador a lei que proíbe supermercado, atacadista e outros estabelecimentos comerciais de realizar a conferência de mercadorias e notas fiscais após o pagamento das compras. A medida impede que consumidores tenham sacolas e carrinhos revistados na saída dos caixas. Segundo a nova legislação, o objetivo é garantir mais agilidade no atendimento e evitar situações de constrangimento aos clientes. Os estabelecimentos que descumprirem as normas estarão aí sujeitos às penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, que incluem multas e, em casos mais graves, até a suspensão das atividades. A fiscalização será realizada pela Diretoria da Ação de Proteção à Defesa do Consumidor, a Codecon. Aí, consumidores que foram submetidos à conferência das compras poderão registrar denúncia junto aos órgãos de defesa do consumidor, ou seja, você não pode mais, não é mais permitido por lei, que o atacadista, que o mercado, que o centro comercial abra sua bolsa, sua compra, fiscalize aí após você ter pagado e emitido a nota fiscal na compra. Eles não podem mais fazer essa averiguação. Se for feita, está descumprindo a lei que está vigorando na capital baiana, Salvador. São 12h21, está na hora do nosso giro de prestação de serviço. Informação de tempo e trânsito atualizada no 12 em Pauta. Doze horas 21 minutos, capital baiana, Salvador, está registrando previsão nesta terça-feira de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite, mínima de 22 e máxima de 28 graus em Salvador. A gente dá destaque também à chegada de uma frente fria que vai mudar o tempo na capital baiana a partir desta terça-feira. Depois do calor registrado na noite de ontem, no dia de ontem, a capital baiana amanheceu hoje com céu nublado e previsão de chuva ao longo de todo o dia. Segundo a Defesa Civil de Salvador, a chance de chuva chega a 90% na capital baiana. Além de Salvador, o sistema também provoca instabilidade aí na região sul do estado da Bahia. Então, atenção ao extremo sul, ao sul e ao baixo sul da Bahia, além da região das ilhas aí, atenção para a questão de tempo, precipitação pela manhã, à tarde e à noite. A frente fria também deve influenciar o tempo amanhã, quarta-feira. Os ventos ficam mais intensos, com rajadas aí entre 30 e 40 km por hora, e o mar permanece agitado na região costeira de Salvador. As ondas, inclusive, podem chegar a 2 metros de altura. Atenção aos banhistas, pescadores, surfistas, em embarcações de pequena porte. Aí essa semana não está para mar em Salvador, digamos assim. De fato, é uma semana bastante com previsão de intempérie marítima e climática em nossa cidade. Atenção a você, banhista. Atenção a você, população da nossa capital. São 12h23, agora está na hora de ir para as ruas da capital baiana, conferir mobilidade urbana, conferir informação de trânsito no 12 em Pauta.
Trânsito.
Atenção você, condutor e condutora, que se locomove no meio-dia desta terça-feira em Salvador. Trânsito livre nesse momento na Avenida Contorno, na Rua Forte de São Pedro, na Avenida Joana Angélica, na Ladeira do Acupe de Brotas e na Avenida Garibaldi. Até o momento foi registrado um acidente de trânsito em Salvador com uma vítima não fatal. Eu também chamo a atenção mais uma vez para a região da BR-324, na altura de Simões Filho. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DINIT, ele liberou mais uma faixa em cada sentido da BR-324, no trecho aí do quilômetro 104, onde foi registrado um afundamento da pista na semana passada. Com a mudança, a rodovia passa a operar com duas faixas liberadas, tanto no sentido Salvador, quanto em direção à Feira de Santana. Apesar da melhora do tráfego, ainda não há previsão para a liberação total da via. Segundo o DINIT, as equipes seguem aí realizando estudos e avaliando aí questões técnicas para identificar a extensão dos danos e redefinir as soluções com esse problema ali que tomou o afundamento da pista. Depois, ontem, início da semana, eles identificaram uma nova extensão desse problema. De fato, a Polícia Rodoviária Federal informou que os trabalhos vêm avançando nos últimos dias, mas reforçou que a rodovia continua sob monitoramento e ainda não há previsão para a liberação completa do trecho. Então, atenção, você que passa por essa região ali do quilômetro 104, altura de Simões Filho, mais uma via foi liberada, mas a região continua passando por intervenção estrutural do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Toda terça-feira é dia de editorial Justiça do programa 12 em Pauta. E hoje vamos conversar um pouco sobre a segurança pública no estado da Bahia, recebendo o grupo de pesquisa em Polícia e Segurança Pública da Universidade Federal da Bahia. Segurança pública, ela segue entre as maiores preocupações do povo brasileiro e aqui na Bahia os desafios são ainda maiores, né? Dados recentes mostram que o estado lidera o número absoluto de mortes violentas intencionais no país e aí apresenta, ao mesmo tempo que registra esse número alto de morte violenta intencional, apresenta uma das menores taxas de esclarecimento dos homicídios. Mas por trás dos números existem questões profundas. Como a violência se organiza em nosso estado? Por que tantos crimes permanecem sem solução na Bahia? O que dizem as pesquisas produzidas dentro das universidades? E principalmente, quais caminhos podemos tomar enquanto Bahia para fortalecer as políticas públicas de segurança no nosso estado? Então, para discutir um pouco desse cenário sobre uma perspectiva científica, estamos recebendo agora ao vivo no 12 em Pauta representantes do grupo de pesquisa Polícia e Segurança Pública na Bahia, da UFBA. Estamos recebendo o professor Saulo Renato, antropólogo, professor da UFBA, pesquisador, membro do grupo de pesquisa Polícia e Segurança Pública na Bahia e coordenador do Grupo Marginal, Criminologia, Violência e Território, também presidente do Centro de Ciências Criminais da UFBA, e também a Stephanie Santiago, que é pesquisadora do Grupo Pesquisa, Polícia e Segurança Pública na Bahia. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao 12 em Pauta.
Obrigado, boa tarde por receber a gente, muito obrigado, muito feliz.
Muito obrigado, estamos muito felizes de estar aqui, né, representando o grupo, e o professor Misael deu início a esse projeto muito importante, e vamos lá.
Dá um abraço, professor Misael, que inclusive já esteve conosco aqui no Editorial Justiça com Gabriel Cavalcante, fazendo um pouco da reflexão sobre essa temática. Professor Saulo, antes de falarmos dos dados da violência, eu queria que você apresentasse um pouco para o nosso público ouvinte sobre o grupo de pesquisa Polícia e Segurança Pública na UFBA, como ele surgiu e quais são seus principais objetivos.
O grupo de pesquisa, ele surgiu, na verdade, a partir de uma iniciativa do professor Misael França, que é o atual coordenador, responsável pelo grupo, professor coordenador. E esse interesse surgiu, na verdade, a partir de demandas dos próprios alunos da universidade para com o professor Misael. Ele teve um desafio muito grande, e eu realmente imagino o tamanho do desafio, de coordenar um mestrado em segurança pública, justiça e cidadania. Então, consolidar e tentar conciliar essas três temáticas em um mestrado interdisciplinar deve ter sido muito difícil. Eu não imagino o quão difícil deve ter sido para o professor. Mas a partir dessas demandas, de outros orientandos dele, dos próprios alunos da universidade e também com a própria realidade baiana hoje em dia. Quando a gente fala de segurança pública, é um assunto tanto quanto espinhoso. né? E foi uma iniciativa do professor tentar dialogar, mas com um foco específico, que é o que o grupo está concentrando, nas atuações policiais e voltadas para atuações da polícia militar, da polícia civil, com um foco específico e mais objetivo nas próprias atuações das polícias aqui no estado da Bahia, investigando inúmeras temáticas, né? Desde, por exemplo, a perda de jovens, de uma juventude para ações policiais, até a saúde mental dos próprios policiais militares dentro da coordenação da corporação. Tivemos trabalhos e pessoas interessadíssimas em entender, por exemplo, a relação de maternidade com polícia militar. Então, mulheres que são mães e estão atuando na polícia militar, como é que é essa relação com a maternidade, entre inúmeros outros temas. Então, foi a partir da iniciativa do próprio professor e que bom que ele teve essa iniciativa, é sensacional, né? E muito produtivo. O grupo produz muito, muitos dados já foram